Fala galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 338.1. Depois da gente analisar os desdobramentos da terceira rodada da Série A do Brasileirão, nessa edição aqui a gente vai analisar a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em sua edição 2017. E a gente começa esse musicast aqui escutando Black Hole Sun, de Chris Cornell, na época de Soundgarden, né? Em sua versão Soundgarden, Chris Cornell, uma das maiores vozes do rock mundial, contemporâneo, sem dúvida, nos deixou aí no dia 18 de maio, uma morte que todo o cenário musical lamentou, e a gente faz aqui a nossa homenagem. Tenho certeza que não apenas eu, como todos os integrantes aqui do podcast 45 Minutos, gostam muito dessa música. Já estou vendo o maestro aí de microfone empunhado, então maestro, por favor, fica à vontade.
Até por ser algo muito triste de forma recorrente na cena de Seattle.
Demais,
né?
Demais.
Assim, já foi com uma banda, nem gostava tanto, mas uma banda dos primórdios dessa cena, que é Mother Love Bone, e o vocalista morreu, se não me engano, overdose também. Nirvana se matou, Alice in Chains overdose,
acho que é.
Stone Temple Pilots também, não sei exatamente, também se é da mesma cena, mas já naquela era próxima, mesma coisa. Falta assim, meu cuidado é de velha, assim, porque é impressionante.
Ed Vedder também fez homenagem.
Não, né, eu digo assim, porque todos os vocalistas acabaram tendo finais trágicos. De bandas das quais sempre gostei muito. A gente até gravou um vídeo, tava até com a camisa de Pearl Jam. É algo que se João é romântico com o placar, eu sou romântico porque eu escuto. Geralmente eu escuto as minhas músicas há mais de 20 anos.
Eu também sou por aí.
Minha
de vez em quando eu boto vou acrescentar uma música nova na playlist.
Perfeito,
mas eu sempre ouvindo a playlist.
Ó, então, Black Hole Sun, nessa versão, já. Isso aí. Ó, essa aí eu já baixei umas 10 vezes, porque eu baixava na Minamp, aí o HD quebrava, você comprava. Hoje é muito fácil, hoje existe um jogo chamado nuvem, existe Spotify. Antigamente você baixava, você tinha o seu HDzinho, seu... Mas tava muito pau, antigamente, ano 2000 e tal.
Black Hole Sun tá em toda, né?
Não, assim, sempre quebrava, você lá baixava de novo. E outra, se eu não me engano, na Soundgarden, na época que eu conheci, gostava mais do Pearl Jam, é pelo... A dobradinha que eles fizeram com o Pearl Jam. Se eu não me engano, por causa da morte do vocalista do Mother Love Bone, que foi uma banda pontual chamada Temple of the Dog, que tem uma faixa chamada Hunger Strike, que podia ter sido não sei nem se eu já sugeri algum desses
musicasts da vida.
Ah, é. Tá, já, acho que já, né? Uhum. E que Ed Vedder e Chris Cornell cantando juntos com...
Já aguarda pro próximo.
Que misturou meio, gravaram até um CD, e essa música é fantástica. Mas enfim, uma perda muito. Um cara novo, talentoso pra caramba, voz poderosíssima.
Poderosíssima, voz marca, vai lá no coração mesmo, mexe com todo mundo, né?
E mexe sobretudo por você pegar uma cena que você gosta tanto de uma cidade que teve uma profusão de grandes bandas e tantos finais tristes e semelhantes. Assim, chega a ser bizarro, mas é uma perda muito grande pra cena do rock, sobretudo no meu gosto particular.
Só mandar
meu B dele aqui, que eu tô de DJ.
Sempre.
Primeira música, muito bem escolhida do Musicast, e segundo,
obrigado.
O maestro deu um show. Isso.
O maestro se garante muito, porra. MTV, e foi na veia do gosto musical dele.
Foi, total.
Eu pensei até em...
DJ MTV.
Eu pensei até em mudar o trilho, em vez de seguir o
338.1,
fazer o H-Menu.
Hunger Strike.
H-Menu Seattle.
Hunger Strike foi a primeira música que eu tive a ousadia de baixar o clipe. Por que ousadia? Porque baixar 700 mega com 2 kb por segundo, meu amigo. com a bronca de que se cair, você perde. Não tem esse negócio de você cair e volta do meio do caminho, não. Que serve
camisa xadrez usava muito, não.
Não tanto. A bermuda já, a cargo, já entrava e
tal. Até hoje, assim, né?
É, até hoje, mas também. Assim... lembro de ter baixado esse clipe, baixava as músicas todas. Assim, era meu gosto musical. Então, assim, quando eu vi a notícia, assim, é o tipo de coisa que você...
Baqueia. Bom, galera, então indo aqui direto na análise aqui central do nosso, da nossa segunda parte do 338, é também uma coincidência, né? A Série B, ela também, a exemplo da Série A, ela começa já em sua terceira rodada somente, sem nenhum time com 100% de aproveitamento, também com a distribuição ampla de pontos, né? O que gera, inclusive, Fred, um cenário de equilíbrio e, obviamente, consequentemente, também de indefinição um pouco maior, né?
Na Série B, eu acho que isso ainda é mais característico, porque é uma tecla até que a gente bate muito aqui, que o início da Série B, esses times ainda estão muito, muito, muito em transformação. Não, porque são times que têm um poder financeiro menor do que os da Série A, guardam o que a gente sempre chama as balas na agulha para investir na hora que chega o brasileiro. Então, eles esperam o desfecho dos estaduais e começam a se alimentar de dois tipos de jogadores, dois perfis de jogadores. Os jogadores que foram muito bem em times menores, o Novo Hamburgo, lá do Rio Grande do Sul, campeão gaúcho, está espalhado já em vários times. Você vê o Juventude, eu estava assistindo Juventude Paraná, Juninho, meio de campo do Novo Hamburgo, que passou pelo Sport, já é o meia do Juventude. O goleiro Matheus, que foi terceiro.
Cambiaço dos pobres.
Meu irmão.
Quem?
Esse eu nunca tinha ouvido, não. Quem?
Cambiaço dos pobres.
Juninho, cara de velho.
Não, veja. Fisicamente é muito válido a comparação, mas...
Não, é só fisicamente.
Não, isso não. Mas assim, a função em campo é muito diferente. Cambiaço é um cara mais...
Não, falei fisicamente, pô.
Se não, pô, veja. Calvo que de bola não é, não tô dizendo isso não. Por exemplo, se Cambiaço fosse goleiro, eu preferia ter Cambiaço no meu campo do que Juninho, não é isso que eu quis dizer não. Eu quis dizer que eles não faziam as mesmas funções em campo. Cambiaço era um jogador bem mais defensivo e Juninho é um armador.
Inclusive Matheus, que foi goleiro do Novo Hamburgo, foi do Sport também, terceiro reserva do Sport na época, ele... Segundo
gosta
reserva,
muito de rock também, inclusive.
É, ele também já tá no Juventude, ou seja, esse é um perfil das mudanças. Você vai buscando talentos de jogadores que se destacaram em equipes medianas. E o outro perfil é o perfil de você começar a trazer jogadores que não são utilizados pelos grandes clubes da Série A. Você viu o Santa Cruz essa semana trazendo jogador do Corinthians, o Náutico tentando jogador do Atlético Paranaense. Então, nesse momento, a largada da Série B é uma largada muito... Sabe, já que a gente vem... A Fórmula 1 tem sido um grande...
É que a turma usa os cavalinhos, a gente gosta mais da Fórmula 1, né?
Sabe aquela largada? Sabe aquela largada que embola os carros?
Rapidinho, João mostrou a foto de Cambiaço e de Juninho Caraviveu, mas tá se abrindo.
Meu irmão, se Cambiaço, você se pode chegar em Cambiaço, meu irmão. Eu fosse tu ficar em casa, assim. Evitar sair de casa, porque o homem ia vir buscar aqui a raiva, viu?
É, respeita, Juninho, cara de véia.
Então, Celso, é isso. Pra
a largada embolada.
Já tradicionalmente, já na Série A é embolada, terceira rodada é muito pouco. Mas na Série B é isso, não dá pra distinguir ainda clubes, porque eles estão se formando. O Santa Cruz, de duas semanas atrás... Já é outro time em relação ao Santa Cruz que começa a se desenhar. E isso vale para pelo menos 7, 8, 10 equipes. Estão em profunda transformação e não tem muita coisa palpável, concreta. Vou dar um exemplo. Na Série A, a gente fez uma leitura parecida, mas todo mundo aqui cravou que o que é que existe de mais sólido na Série A nesse momento? Os 0 pontos
do Atlético Goianiense.
Os 0% de aproveitamento do Atlético, nenhum ponto somado, 3 jogos, 3 derrotas.
Se você for fazer um paralelo com o Lanterna da Série B, que é o Criciúma...
Você não vai cravar aqui, como o João cravou, o rebaixamento.
Apesar de o cenário ser parecido, inclusive, né?
É, mas assim... A campanha é basicamente a mesma.
Dois jogos em casa.
Mas a grande diferença é que, como na Série B, todo mundo, os clubes estão muito mais próximos do que na Série A existe um distanciamento entre os clubes maior... Por questão financeira, aí você fica... É aquele negócio, né? Série B, mas todo mundo é meio que caminhando japonês.
Peraí, bicho.
Sabia que tu ia falar isso. É, tirando, tirando o Inter, que é, depois a gente vai falar mais do Inter, mas...
É, é a China.
É. Obrigado. Todo mundo é mais, muito mais parecido. Então é muito difícil você ainda traçar um paralelo, apesar de que esse início já dá assim, para você ligar um sinal de alerta em alguns clubes e ligar o sinal de esperança em outros.
Bom, galera, mas antes de a gente entrar aqui na análise da dupla do Recife, a gente vai analisar aqui alguns pontos, né? Primeiro, o G4 atual, ele conta com Paysandu, Juventude, CRB e Guarani, né? E vale resgatar aqui um pouquinho o nosso áudio guia. Nenhum desses times que integram o G4 atualmente, eles compõem aquele grupo de 7 equipes que a gente colocou como os principais postulantes ao acesso, né?
2 estavam na Série C.
Exato,
exatamente. Guarani e Juventude.
Para vocês, isso é um recorte de momento ou pelo que a gente está vendo nesse início de competição, já tem algum desses clubes que dá indício de que pode brigar por aí, maestro?
Eu acho de momento, porém, recortando daí, eu acho o CRB com condições de fazer uma campanha digna. Foi uma partida interessante contra o Santa. Se reforçou mais uma vez com o Zé Carlos.
Acabou de voltar, né?
Mas vai pegar um banquinho, porque vai ser difícil imaginar o CRB com o Zé Carlos e Neto Baiano no ataque. Seria um problema. Seriam duas ilhas no ataque alagoano. E nesse momento o Zé Carlos, perambulando demais, não chega com moral nenhuma para tomar o lugar do Neto Baiano. No caso de Guarani, o Paysandu, ao vencer o Internacional, ele ganhou um pouco de crédito.
Vestido de Grêmio, né?
Hã?
O Paysandu ganhou do Inter vestido de Grêmio.
Por quê, João?
Meu amigo, porque o short, eu nunca vi o Paysandu jogando de short preto, calção preto. Tá de calção preto e uma camisa azul com a... Tá muito Grêmio.
O azul tom do Grêmio, né?
Não,
tom. Que ele já jogava com esse azul.
Mas eu acho que a camisa é nova também, enfim. Mas
é nova, foi o lançamento da camisa.
Tom atual do Grêmio, porque o Grêmio já jogou com azul do tom do Remo.
Já.
O Grêmio dos anos
90. Não era tão do Remo.
Totalmente, era um azul.
O Remo era muito escuro, pô. Ele jogou de azul
escuro. Se bota uma lista escura, só uma, e compara com a branca, aí vai ficar diferente.
A gente consegue debater tom de...
Mas, tom de azul, 50 tons de azul.
50 tons de azul. Mas voltando, até porque tem Grêmio, Paysandu e Remo, é muito tom de azul mesmo. Mas voltando pro Paysandu. Gigante. Voltando pro Papão. Essa vitória sobre o Inter dá um pouco de crédito pro Paysandu nesse cenário que a gente tá brigando. E Juventude e Guarani, mesmo sendo dois clubes que vieram da Série C, eu não desprezo não, meu amigo. São dois clubes que têm uma tradição importante. O Guarani está fazendo ponto, sem jogar com o torcedor ainda, porque uma punição. A partida que fez contra o Santa foi uma partida onde podia ter pontuado, passou muito perto de...
Muito perto de pontuar.
Muito perto de pontuar. Não só porque ele empatou, mas até porque jogou direitinho contra o Santa. Então, assisti Juventude, parte de Juventude e Paraná. O Juventude jogou melhor do que o Paraná. Jogo
muito complicado pelo gramado, né?
É um jogo complicado, mas era um Paraná que tinha acabado de vencer o Atlético Mineiro na Copa do Brasil.
Cássio, quando o Paraná fez o gol, eu tava vendo esse jogo no Village. Quando o Paraná fez o gol, eu peguei o Twitter, escrevi assim, um dos maiores acertos do áudio guia do podcast foi ter considerado a campanha e colocado esse Paraná dentro dos 7 candidatos, não sei o quê.
Mentira.
Isso é Cássio Paraná. Aí eu fiz assim, eu vou esperar um pouquinho. Aí o cara bateu a falta.
Ah, não te interessa isso, não. Não,
escrevi o tweetado todinho, só que a experiência.
Então.
Assim, espera um pouquinho, falta pro Juventude.
Então, resumindo.
Empatou e virou.
Segura a Fred, lá vem o Juventude.
Essa tweetada ninguém viu.
O atual G4.
Hoje não era
lá. É mais de momento. O atual G4 é mais de momento, mas com essas circunstâncias de cenário de evolução desses 4 times. Se fosse um escolha ou morre de qual deles tem a maior condição de entrar nessa briga que a gente construiu. Aí
Se jogar sala pra se coçar, né?
Aí já é
bom. Arrumasse um problema.
Arrumasse um problema aí.
Mas foi pra mim, Fred.
É muito difícil.
Eu ia de Papão.
É muito difícil. Assim, eu acho que, na verdade...
O Papão é aquele time que...
A resposta
você
não tem resposta.
Engana, você acha que vai, porque tem torcida, porque tem... Mas sempre farrapa. Mas, assim,
a resposta atual disso aí é não ter resposta. É uma largada, como eu te falei. Pra mim, muito mais. Primeira curva de Fórmula 1.
Mas, por exemplo,
tá todo mundo igual. Do que de ter um destaque e dizer assim, ó. Eu vejo mais firmeza nesse Paysandu. De toda forma, você respeita o Paysandu por ser um clube grande, né? Pro que é uma Série B. Ele tá no top 10, sem dúvida, de tradição dessa Série B. De potencial de torcida, de mobilização. Mas não vejo elementos técnicos pra isso. Dominou o jogo contra o Inter. Dominou o Inter. Jogou muito melhor, mereceu ganhar.
Sem a menor dúvida. Mas o que dá ele...
dá um crédito. De toda forma. O CRB fez uma Série B ano passado rondando bastante, desperdiçou chances. Hoje eu acho um CRB enfraquecido. Mas o que é que ficou do ano passado? Ficou a confiança. O CRB joga em casa.
E o aprendizado.
CRB tem, e de fato, o CRB ele continuou. É como se a Série B tivesse terminado há um mês. Ele continuou no mesmo
foi
ritmo.
Foi campeão alagoano.
Isso, mas ele passou de grupo da Copa do Nordeste.
Sim, mas assim, mas dentro do estado ele foi campeão. Ele tem essa, vem com esse peso de ser campeão. É, o Guarani, a vitória do Guarani 2-0 em cima do Figueirense foi uma vitória importante para o Guarani, porque o Figueirense é um dos times que devem brigar para subir. Então, assim, você...
Sem contar o resultado que havia feito na rodada anterior.
É, então, o Guarani, veja, o Guarani pegou Santa Cruz fora de casa e perdeu, mas perdeu tendo chance de pontuar, que o Santa Cruz é outro time que...
Não, mas eu me refiro ao Figueirense.
Sim, o Figueirense, né?
Que tem goleado o Náutico.
Tem goleado o Náutico. É maior Náutico que o Café com Leite. É o Café com Leite, vai chegar lá. E o Guarani venceu o Figueirense. Eu vi o jogo. Não foi, foi jogo Série B, né? Assim, não foi um grande jogo, não. Mas o Guarani venceu de forma sóbria, assim, tranquila. Então, assim, eu acho que é muito cedo para você desenhar que esses quatro vão brigar. Mas esses quatro largam bem e largam com cenários que eles devem.
Não tem nenhuma, ficar... não tem nenhuma tartaruga na árvore.
Não tem.
Exatamente.
Você não chama
tem nenhuma tartaruga na árvore aqui, não. Está tudo tendo conforme.
Outro ponto que a gente precisa analisar antes de entrar aqui na dupla do Recife é essa largada abaixo do esperado do Inter, né?
Te faz, Fred? Te faz?
Não, porque veja só.
Não, ah.
Não, é, vocês estão tão exagerando, porque esse te faz dele é só por causa da história do que eu achei que o Inter não era favorito absoluto. É, contra o Londrina, não foi isso?
Foi, 3-0, que ele largou o primeiro
rodado. Aí foi lá e meteu 3-0.
Aí você falou, qual foi a surpresa da primeira rodada? Tu faz 3-0
no Parecia, no parecia os cachorros da casa Bolton, né, em Game of Thrones. Não é Bolton, né, que tinha, que tinha os cachorros, pronto. Parecia
tudo, vocês, nervoso.
Tudo nervoso pra cima de
sem
mim.
Sem comer, porra.
O Inter meteu 3-0, trincado.
E agora?
Aí ele depois empata dessa... em casa, né, com...
Cedeu o empate ao ABC.
O ABC, que pra mim é um time, que apesar de estar com boa pontuação, pra mim é um time que vai brigar em... Do meio para baixo da tabela. Muito
fraco.
Muito fraco, mas sim. Foi fazendo sua parte até então. Ele e sai para pegar o Paysandu, o jogo que a gente acabou de falar aqui. Foi dominado pelo Paysandu, não por acaso. É, Antônio Carlos Zago, ele
perdeu
sequer resistiu, né, e perdeu o cargo. A questão é, para mim não muda nada o prognóstico do Inter. Eu não acho que o Inter vá brigar para subir, não. Eu acho que o Inter vai subir com tranquilidade. Eu não vejo como o Inter... Apesar da largada ruim, a vaga é dele, assim. Eu não mudo. Por isso que eu disse que quando o João virou pra mim, foi só uma coisa pontual da estreia, porque eu achava que o Londrina ofereceria mais resistência. Mas...
Pra mim, ganhou com a troca de treinador.
Exatamente.
E essa é a diferença do Inter.
É.
Porque o Inter é o seguinte...
Não, tava mal, tava mal, titubeou ali. Bicho, toma.
Quem é o treinador que a gente quer?
Eu quero o Guto.
Qual é o outro
clube? Pagar multa de 1 milhão.
Qual é o outro clube da Série B que teria
condição de
tirar Guto Ferreira do Bahia?
Nenhum.
Nenhum. Então o Inter tem essa...
Imagina qualquer outro clube. Imagina qualquer outro clube da Série B mandando uma proposta pra Guto.
Não, veja.
Seu Guto?
Não, o Inter tem, além de ter, o Inter tem esse negócio apertar, ele aperta o turbo. É. Lembra aí do aquele jogo
Top Gear?
Top Gear.
Turbo.
Nitro. Pronto, é o Inter, pô. Se o negócio apertar, ele vai lá e traz um jogador, pega um de chaco.
Uma das melhores trilhas sonoras de videogame dos anos 90.
Tô lembrando dela aqui na cabeça. Mas assim, é isso que o Inter tem, assim. O Inter não tem perigo de não subir. Teria que ser muito competente, Teria que ser muito incompetente. Sendo muito incompetente, ainda vai brigar pra subir e ainda vai subir.
Na verdade, já tá sendo muito competente.
Já tá por aí,
Ele tá na segunda divisão. Já aconteceu tudo isso que você falou, João.
Isso.
Perdeu o Campeonato Gaúcho. O Inter tá na segunda divisão. Já é tudo isso que você falou.
Mas pra não subir, tem que ser muito incompetente.
Muito.
É igual a Temer. Tem que ter muito. Né?
Pra um time, veja só. Pra um time comum.
Jogada de...
Pegou o pô. Não tem...
Pegou o pô daqui, quicou.
Porque não tem o áudio dele, o áudio do presidente, quando fala... Tem uma parte que ele fala muito, dando ênfase no do muito.
Isso é a interpretação sua, João.
Inaudível.
Inaudível.
Então, assim, o Inter, ele hoje é 10º colocado da Série B, quando a gente tá gravando esse programa. Vai para um jogo chato com o Juventude, no Beira-Rio. Juventude que tá lá em cima, que a gente também já combinou. Já comentou, mas... Seria muito surreal a gente não dizer que é o Inter de mais três. Né?
Ele vai tirar vaga nos quatro aí.
É, por causa da largada.
Se a gente chegar na 30ª rodada, porque o 10º lugar fica 30ª rodada o Inter estiver em 10º lugar, a gente ainda não tira o Inter da briga.
Eu vou já, guardando as devidas proporções, a gente fez isso com o Bahia no passado. O Bahia no passado estava brigando, papatinava, não chegava, mas em nenhum momento a gente tirou o Bahia da briga. Por quê? Porque era o Bahia. E ao contrário com o CRB, que o CRB estava sempre lá em cima.
A gente dava melhor que
no, tá. No final das contas, a gente estava certo.
Desce tartaruga.
Desce tartaruga. Pronto, a gente estava certo. O CRB não subiu,
mas, porque o Bahia subiu. Mas por que o CRB talvez não seja tartaruga esse ano? Pela base, pela manutenção. Porque a gente.
Fazendo 2 anos. Ó, se você passa uma vez, aí vem uma tartaruga em cima do cocô, você fala, bicho, que porra essa bicha tá fazendo aí?
Se tu você volta, ela tá. Tem outro cocô, você fala, rapaz, aqui as tartarugas sabem qual que é.
Aí você dá basicamente valor. Isso.
É, assim, não acho que o CRB seja favorito ao acesso, não.
Ninguém disse isso.
É, não, então. Só
ainda é tartaruga.
Ainda é uma tartaruga, mas. Você considera.
É um cagado ainda.
Você considera que se ele jogar. Você considera que se ele jogar.
Foi pesado.
Foi nada. Não, pô. Não. Eu tive um cagado, pô. Cagado é muito mais popular do que tartaruga.
Tu vai falar Lagoas quando?
É?
Tu vai falar Lagoas quando?
Faz tempo que eu passo. Não, no máximo.
Falar.
O cara só vai no máximo.
O cagado até... é um bichinho, pô. Não é outra coisa, não, pô. É,
o cara vai no máximo até Paripoeira ali, fica 30 km de Maceió. Até ali ninguém é CRB, não. CRB só é na capital.
É, ah, esse Fred.
Figueiro, segue a
Fred prospectando novos ouvintes aqui pra gente.
Mas assim, o CRB não chega e não se tornará, a não ser que jogue muita bola e convença tecnicamente, ele não vai se tornar um favorito a estar entre os 4. Agora, eu também acho que o CRB, a tendência é que ele jogue entre os 10, 12. E estando ali, é aquilo que a gente fala todo ano da Série
B. A expectativa de campanha dele é muito maior do que a do ABC, por
exemplo.
Série
B tem um quê? O primeiro turno ser o treino, da definição de largada, e o segundo turno ser a própria corrida. Se você gira, você vira o primeiro turno entre os 10 a 6, 7, 5 pontos do G4, você está completamente no contexto dos clubes que vão brigar para subir. E é isso que importa nesse momento. Com exceção do Inter, que a gente sabe que uma hora vai chegar, vai ganhar 3, 4 jogos e vai ser segundo, primeiro, alguma coisa assim. Com exceção do Inter, os outros têm que se posicionar. Agora, existem temporadas que tem um clube que dispara, vira um Atlético Goianiense. Existem clubes, a Chapecoense, quando subiu, foi lá, se consolidou e ficou ali.
O CRB vai pra Oeste, fora, e depois recebe o Brasil de Pelotas.
Dá pra fazer 6 pontos.
Dá pra você fazer 6 pontos. CRB. Dá pra você vislumbrar.
A gente tirou a sonda do CRB, mas, assim, o CRB, como ele fez ano passado uma campanha que brigou pra subir.
E subiu, decepcionou muito.
Decepcionou, brigou pra subir. Decepcionou a torcida, né? Que,
muito assim,
eu não acreditava, não. Mas teve a experiência de viver isso. Por que ano passado eu desconfiava do CRB? Entre um dos motivos era que o CRB não tinha esse hábito. O CRB na Série B era sempre brigando contra o rebaixamento, meiota ali. Nunca o CRB foi um time de brigar pra subir. Só que ele já viveu essa experiência no passado. Então ele já tem essa experiência. Ele já sabe, esse ano, como foi os pontos, onde foi que ele deixou de vir subir, onde foi que, os pontos que ele não poder perder. Então, assim, ele já criou uma crosta.
Aprendeu a jogar.
Ele criou uma crosta de que, se esse ano ele fez um planejamento para subir, ele já sabe as armadilhas da Série B. Então, assim, eu acho que, eu também não aponto o CRB hoje como favorito a subir, mas se ele mantiver essa pisada e pela campanha que ele fez ano passado, pelo esse amadurecimento dele na briga por acesso, eu acho que ele ganha um pontinho de bônus, de confiança, assim, de crédito, pra ele brigar pra subir, porque ele já sabe mais ou menos onde foi que ele. Se ele sabe, ó, ano passado a gente perdeu aqui, o salário atrasou, enfim, já a gente perdeu o jogador importante. Então, ele sabe mais ou menos esse caminho.
Ele é tão estável na Série B que quando a gente fez o áudio guia, a gente viu que ele, na verdade, depois do Ceará, é o time que com mais Série B, que mais disputou a Série B na história. E eu não me lembro, Cássio, por isso que eu tô. Não sei se eu vou fazer uma pergunta muito difícil pra você, mas eu não me lembro de Série B na Série A.
Não, já jogou.
Não,
né?
Que já jogou, eu
não,
sei,
naquele,
eu
não naquele, me lembro. Naquele, naquele, não, mas no formato pós-88?
Pós-88 nenhuma
não,
vez,
não.
Com certeza não. Desde que tem acesso, ele não. Nunca subiu para a Série A.
Não, ninguém de Alagoas, na verdade. Assim, do Nordeste, só o América de Natal.
Só os 4 estados.
Sport, Náutico e Santa, Bahia e Vitória, Ceará e Fortaleza.
Verdade, se limita...
De 88
O América de Natal foi o único que rompeu o G7 aí, né?
Como?
O único que rompeu o G7 Nordeste foi o...
Com dois acessos, inclusive, né? Em 96, ainda conseguiu em 2006.
É. Caiu
em
2007.
E para quem não acompanha muito o podcast, por que Cássio citou 88 comigo, e falou comigo? Porque, de fato, eu considero o que realmente conta quando a gente fala acesso.
Antes desse momento, por exemplo, em 87, quem disputou o brasileiro pelo Módulo Amarelo foi o CSA. Mas... de 86, que era classificação só via estadual, aí era bem comum, de metade dos anos 70 até 86, a participação do CRB se restringe...
Exatamente, mas aí vem o acesso, o sistema de acesso e rebaixamento, o CRB passou a transitar entre a segunda e a terceira divisão, muito mais na segunda, tanto que não por acaso, ele é o segundo clube...
Com mais participações.
Mais participações.
E até eventualmente, sendo rebaixado da terceira divisão também, né?
Isso, então. Entre a segunda e a terceira, mas com mais vezes na segunda.
Sim, sem dúvida.
João, antes da gente analisar o Inter, você tinha citado sinais de alerta ligado. Quem você acha que está com esse sinal de alerta ligado aí?
Tirando um certo clube de Pernambuco, Vermelho e Branco, para mim...
Que indireta.
Tu acha assim indireta?
Não falou o nome?
Fica ali na Rosa Silva.
Não marcou arroba, não. Não marcou arroba,
fica,
não.
Fica ali na Rosa Silva. Pra mim, um clube que tem sinal de alerta tá bem aceso é o Goiás. Porque ele tá na zona de rebaixamento hoje. De novo, né? Porque o Goiás ano passado já
brigou. Esse eu acho o alerta. Vejo o que você fala, vou dizer. É o alerta muito mal do que as pessoas imaginam.
Porque é a segunda vez que ele tá participando da Série B e começou, ano passado começou muito mal e o pessoal dizendo, não, sem essa ideia, não, porque o Goiás vai chegar, uma hora ele chega e não chegou. E é o clube que tem quatro, é um dos poucos que tem quatro jogos. Só ele e o Paraná.
Não joga nessa terça.
Não joga, porque já jogaram, foi um jogo antecipado.
Foi então... justamente para o Paraná poder jogar a volta contra o Atlético na Copa do Brasil.
Né? Então, assim, o Goiás já tem quatro jogos, só tem dois pontos. É um time que tem muita deficiência. Eu assisti Goiás, que ele empatou nessa última rodada. Goiás e Brasil Pelotas, foi 1-1 o jogo lá em Serra Dourada.
Fez o gol, levou.
Fez o gol, levou logo no comecinho.
Leandro Mário teve o pênalti. Eu tô falando, se tivesse 5-1, era no ângulo.
Eu tuitei na hora. Se tivesse 3-1 pro Goiás, ele fazia. 4-1 ali fácil.
1-1 pra decidir, aí perdeu o pênalti.
E
detalhe, não achei mal cobrado.
E a torcida,
achei a defesa muito boa do goleiro.
E a torcida pegando
no
pé dele, os poucos torcedores estavam lá, pegando no pé dele, Leandro Mário, ou seja, tava...
Descobriram, né?
Descobriram.
Demora, mas descobre.
Então, assim, é um time...
Como é o nome? O que é que aquela torcedora do Santa gritava? Léo Gama, é atacante.
Miserável.
Era atacante.
Atacante de
merda.
Era. Pronto.
Ela gritava, lembrando, aquela senhora, que é um vídeo...
É um vídeo emblemático mesmo. Ela agarrada com uma
santa.
Mas não, veja, mas só defender ele aqui também.
Ele não é atacante. Ele é
agente. Exatamente, desse detalhe. A passagem dele no Santa, lembrando, é uma passagem de 32 gols no ano.
Mas tu lembra...
Agora, é um ano onde esses 32 gols acabaram não decidindo o que é... Com tantos gols assim, você tem que decidir um título, tem que decidir...
32 gols no
ano. É muita coisa.
É muito gol.
É muito gol. É muito. É muita coisa. Gols em jogos oficiais. Não tô falando de amistoso em nada, não. Então, assim, ele não é o maior atacante. Agora, que em jogos decisivos, em jogos de apelo e nesse tipo de coisa, é um histórico dele recorrente... Esse tipo de atuação, mas atacante ruim...
Mas não, assim, a torcida do Goiás, ele começou pegando muito no pé de Léo Gamalho, assim. Então, já é um clima... E foi um time que foi campeão goiano, e a maré virou muito forte lá, assim. E é um time que eu acho que essa luz de acesso, de alerta do Goiás, vale demais, porque o Goiás já passou por isso ano passado. Então, o que vale pro CRB, que eu falei, de onde o CRB errou... Os caminhos das pedras para ele chegar no acesso, onde as armadilhas que ele caiu. O mesmo vale para o CRB, pro Goiás, não repetir ano passado. O Goiás ano passado brigou para não cair.
Eu acho que a comparação. Eu acho que essa comparação não é válida. Na verdade, essa comparação é injusta para o CRB. Porque o Goiás é cotista, a gente tem sempre que lembrar disso. Então, assim, qualquer análise, assim como a gente fala que o Internacional, o sarrafo do Internacional é muito mais alto na cobrança, o do Goiás também é muito mais alto do que o do CRB. Então, qualquer comparação entre o Goiás e o CRB dentro da segunda divisão, eu não acho cabível. Assim, na verdade, tem a do Inter, depois vem a do Goiás e todos os outros times. O sarrafo do Goiás é o segundo maior sarrafo da Série B.
Sim.
Então, para comparar com os outros times.
E só um ponto em relação a isso, Cássio. Eu acho que quando o João cita o alerta,
não, mas Goiás. Eu vou falar do alerta, qual é o seguinte...
Eu sei qual é o teu, por isso que eu estou dizendo... Eu imagino qual seja o seu, por isso que eu estou dizendo para pontuar logo de João. João, tu cita o alerta para o Goiás? Para risco de rebaixamento ou para se distanciar de novo do G4?
Ah, exatamente.
Não, porque não rebaixamento... Não, eu sei que o seu não é. Não, o seu é fora de campo.
É para não...
Mas adivinha tudo aqui, eu nem falei.
É para não ficar um buraco, depois vai ter que remar demais.
Bem, exatamente. Então, a gente não vê o Goiás caindo com a conta que tem.
Não.
É pra se distanciar e não brigar. E fazer outra marola.
É.
Sair de desespero pra marola.
É bom sair logo de onde tá.
É.
Começar no...
Adicast, quer que eu aposte?
Não,
quer
que eu arrisque? Vamos lá. O contrato atual, de televisão, que vai até 2018, está no penúltimo ano ainda, ele prevê, em caso do segundo ano de permanência na segunda divisão, uma perda de 15%. Aconteceu com o Bahia no passado. Veja, é integral no primeiro ano. No passado, lá há uns 10 anos, você perdia 25% e no segundo ano era 50% e daí ficava até o resto da vida com esse 50%. Aí depois, no contrato seguinte, não teve mais perda. Aí, quando começou as supercotas, não teve mais perda. E nesse assim, o cara ficasse 2 anos, mas ninguém ficou, porque todo mundo subia. Tanto é que, se eu não me engano, o primeiro a ficar foi o
próprio Bahia.
O próprio Bahia, né?
E o segundo, o Goiás.
Não, mas já com esse novo contrato, que é 18, 17, 16, que começou em 2015. Porque o de 14, de 11 a 14, se eu não me engano, não tinha perda. Aí esse atual, impuseram uma perda de 15% no segundo ano, que o Bahia teve no passado. Então o Goiás já está tendo essa 35 milhões menos 15% aí. Mas o que eu falo não é nem sobre isso, de manter esse valor mais baixo, não. É o distanciamento de mercado do Goiás. Veja, é interessantíssimo para o futebol brasileiro ter a região centro-oeste representada e o Goiás é disparado o maior clube da região centro-oeste. Isso aí ninguém discute, não tem como discutir. As melhores campanhas, o Serra Dourada está tradicional, tem Brasília, claro, mas não tem nenhum clube de peso em Brasília. Mas o pouco apelo popular do Goiás sempre foi o pior de pay-per-view dos cotistas, é o pior pay-per-view desde sempre, e muito longe dos números já divulgados, e muito longe do penúltimo. Ou seja, é quase irrelevante o pay-per-view do Goiás, ele ganha a cota fixa dele ali, ponto final. A posição dele foi baseada nas campanhas que ele teve. Tanto nos anos 90 chegou a ser quarto lugar, em 96, e nos anos 2000 foi terceiro lugar, em 2005. Foi para a Libertadores nesse ano, inclusive. Isso vai se perdendo. Vai se perdendo como a Portuguesa se perdeu e deixou de ser cotista. Vai se perdendo como o Guarani, um clube muito maior, campeão brasileiro, duas vezes vice-brasileiro, semifinalista da Libertadores, dono do estado também do Brinco da Princesa, maior clube da maior cidade do interior de São Paulo, cidade rica, que é Campinas, e o Guarani também deixou de ser cotista. Então, assim, esse abraço não é para a vida e para a morte, não. O clube tá lá, ele tem que dar uma contrapartida. E hoje é difícil você enxergar a contrapartida que o Goiás dá. Veja, se ele não vende pay-per-view, porque se ele vendesse pay-per-view, mesmo tipo o Inter... Tá, o Inter está na segunda divisão, é óbvio que o pay-per-view do Inter se mantém, que os gaúchos estão comprando e muito ainda. O Goiás isso não acontece. Então o Goiás não vende pay-per-view na primeira divisão, não vende pay-per-view na segunda divisão, e a contrapartida dele da audiência por não jogar a primeira divisão e que se manter na segunda é cada vez menor. Os jogos no Serra Dourada acabam não tendo um apelo muito grande.
Cássio, o Goiás é aquele time...
Então em algum momento, esse contrato vai até 2018, talvez 2019 até deve ter assinado por causa da briga que teve Globo Esporte Interativo, se assinou por outra questão, porque todo mundo vai ter que assinar o contrato. Mas de repente já não é mais o contrato. Não é que nem é o contrato que está todo mundo pegando essas super luvas.
Cássio.
Aí o que acontece. Só encerrar de passar para você. O que é que acontece? Em algum momento, se o Goiás seguir nessa pisadinha, ele pode deixar de ser interessante. E na hora que ele deixar de ser interessante, meu amigo, saindo do balaio.
Vai ter etapa para pegar essa cota aí.
Não, nem de repente, não. Não necessariamente pegar, porque Guarani e Portuguesa, quando sair, os dois saíram.
Ninguém pegou.
Não foi transferido, não. Simplesmente enxugou. O número de cotistas. E hoje, o clube para mim mais ameaçado de acontecer isso é o Goiás.
O único ameaçado, eu diria.
Sim, é verdade, é o único ameaçado. E quando perder, meu amigo, aí o fumo é muito grande, jovem. É muito grande.
Então, se ele não está se sustentando.
Não, detalhe, o balanço dele foi até muito bom, porque ele tem essa cota de televisão, deve representar uns 60%, 70% da receita.
No passado, ele fez um elenco.
E é um clube de estrutura, inclusive.
Um teto, né? para não exceder, não deu certo. Esse ano eles já estão mais dispostos a gastar, porque o sobe ou sobe. Só que o que eu ia dizer é o seguinte, Cássio: o Goiás é aquele time que o Ceará, Santa Cruz, quando vão questionar, eles, porra, o Goiás.
O que é o Goiás?
O Goiás é o alvo. Como a gente faz aquela história de tirar o Botafogo.
É regionalização, né?
Eles olham assim, o que é que o Goiás tem?
Mercado.
Hoje ele tem um CEP.
É um CEP estratégico,
né?
É
um CEP
central, quase. Mas que não existe no Norte, por exemplo.
É por isso que eu falei de se estapear, pegar essa cota. Porque, e pela essa visão que o Fred tá dizendo. O pessoal de Santa Cruz, de Ceará...
Que o Goiás
mas
tem
é mercado.
Que o
Ceará não tem? Não, sim, mas é mercado.
Veja.
É você conquistar um mercado.
Mas o Norte não tem.
É, como o Cássio lembrou, não tem.
É, o Norte...
Mas teria o Paysandu, mas...
É. Porque nos anos 90, quando teve ampliação no Clube dos 13, a primeira foi em 97 e a segunda em 99. Nessa época, é, tem que estar no lugar certo, na hora certa também. Nessa isso época não havia ninguém do Norte se destacando. O Goiás só fazia crescer. Era tipo assim, por que o Goiás não entraria naquele momento? Ó, a gente tem a Serra. Não existia ideia nenhuma de um super estádio em Brasília, do Mané Garrincha. Nenhum time brasileiro que fizesse nada. Era tudo terceira divisão, Gama. Não existia nem brasileiro. Brasileiro até um clube da década seguinte. Então o Goiás ali foi estratégico. Se fala que o Sport teve sorte na entrada do Clube dos Três, quem teve muito mais foi o Goiás. Porque todo mundo que entrou era campeão brasileiro. O Sport, o Guarani, o Coritiba... Não, o Guarani entrou até em 99. Se não me engano, foi em 96. Foi Sport, Coritiba e Goiás. O Goiás entrou por uma questão de mercado total.
E a região é uma região muito mais rica do que o norte do país.
Sim.
É uma região estrategicamente muito rica.
Sim.
E só para fechar o ponto do Goiás, outra coisa...
Era
Goiás,
justificável naquele momento, aquela entrada.
O Goiás, esse ano, que nesse sinal de alerta, tá com um técnico que, assim, eu acho um técnico super estimado demais.
Foi demitido, né? Foi, não aguentou não.
É o treinador que tem um nome muito alto no currículo.
Eu olho pra ele assim,
Sérgio como Soares. É que
alguém contrata?
Por quê?
Fred, tem uma listinha assim. Tem uma listinha no Word, ódio.doc.
TXT.
TXT, meu amigo.
Para em tudo quanto é lugar.
Guarda uns ali.
Por quê? Não, Sérgio Soares. Cai um treinador aqui, Sérgio Soares. Eu quero saber por quê.
Por nada, não sei. Por nada,
não tem nada.
Tem nada.
É um nome muito maior do que o currículo.
Bom, galera, entrando agora na análise da dupla recifense, falar primeiro aqui do Santa Cruz. O Santa Cruz, ele antes do início da quarta rodada, né? O Santa Cruz entra aí como sexto colocado, tem 6 pontos, fruto da vitória sobre o Criciúma na estreia, fora de casa. Depois venceu o Guarani no Arruda e depois perdeu para a equipe do CRB. Nessa terça enfrenta o ABC no Arruda e depois...
Início aceitável,
totalmente. Principalmente depois do...
Não, mas mesmo que não fosse, mesmo que ele tivesse entrado muito bem na competição...
Sim, sem dúvida.
O ritmo
perfeito, de ponto. Perfeito. Independentemente da situação que o Santa entrou, você fazer 6 pontos de 9 possíveis...
Nessas partidas,
sem dúvida. Vencendo um jogo fora de casa, né? A sua estreia fora de casa.
Os dois difíceis. Tipo, Guarani, CRB no Rei Pelé e Criciúma em Santa Catarina.
Uma virada, um jogo dificílimo, né? Sim. E aí vai pegar o ABC e depois sai pra pegar o Goiás. Tô olhando aqui a produção que o Fred colocou aqui. O Santa tem buscado reforços, né, para disputar a competição com um pouco mais de tranquilidade. Agora sim, os nomes. Contratou 3 meias, sendo Kelvin, Léo Lima...
Não tem nenhum.
E João Paulo. Não tem nenhum meia. Agora tem 3, né? Os atacantes Ricardo Bueno e Bruno Paulo, que vem também com Augusto.
Porque Augusto, enquanto a gente tá gravando aqui, não tá oficializado, mas todo mundo sabe. Já tá.
Acertado.
A última notícia que eu li é que tava no carro com o Tininho vindo de Campina Grande, né? Então é um jogador que foi muito bem contra o Sport.
Eu acho que o Santa se reforçou muito bem, né, nesse pacote. Eu coloco nesse pacote Ricardo Bueno, embora já tenha estreado e tal, mas como está muito recente, ele é parte... É um pacote de reforço de Série B.
Série B, tá na lista.
Mas para dizer assim, aqui ainda, porque foi tudo nesse fim de semana, né? E Ricardo Bueno já jogou, mas eu coloco ele nesse mesmo bolo aí.
Também coloco.
E acho um pacotão, vamos trazer um pacotão de reforços muito interessante que o Santa Cruz fez para qualificar... E
que pode não ter fechado ainda, né?
Não, mas pro que tinha, pro setor de criação e setor ofensivo, ele volta um pouco pro jogo. A gente sempre batendo a tecla que defensivamente o Santa Cruz se estabilizou com a entrada de Anderson Salles quando saiu o Jaime e tudo bem que depois perdeu o Vitor. Vai ter que arrumar
vai contratar um lateral direito.
Mas tá na pauta.
Ele precisa
ainda
de volante lateral direito.
Sim, mas o lateral direito entrou não estava na pauta, mas a saída de Vitor, mesmo com as apresentações de Nininho, continua sendo o Nininho. Então, assim, não foi o elo que resultou nas partidas, apresentações até decentes. Mas precisa.
Pode ligar o microfone também.
Foi melhor em campo contra o CRB de jogador de linha.
Então, mas precisa de um lateral direito ainda. Porém, ofensivamente, onde o Santa foi o grande calo do Santa, eu acho que ele ganha opções para não só um sistema de jogo, inclusive.
E eu acho que, eu concordo assim, acho que foi um bom pacote, vamos tratar assim, de reforços. O que joga em cima de Eutrópio, uma responsabilidade e um peso.
Tanto é que a torcida falou, só falta o técnico.
Não, uma responsabilidade e o peso. Por quê? Qual era a muleta, digamos assim, de Eutrópio?
Ah, verdade, João.
A muleta de Eutrópio era, não, porque tá fazendo mais do que pode, tá tirando leite de pedra, com esse time não dá pra exigir muito, ele tá fazendo esse time competitivo, o modo Eutrópio de ser, o Eutrópio Ball, essa forma de competição, de dar uma forma de competitiva do time, ao time, dentro da limitação que ele tinha. Então era aceitável. Na hora que você, o Santa Cruz se reforça com jogadores interessantes, Augusto, Augusto do Campinense é um jogador que eu acho que pode ajudar, reforçou o ataque, vai se, a cobrança em cima de Eutrópio de um melhor futebol também cresce. Então, assim, com essa muleta ele perdeu. Se você reforçou o time, se o Santa Cruz abriu a carteira, contratou, trouxe os jogadores, reforçou, vai ser.
Mas o Eutrópio também vai, não tá achando ruim, né?
Mas vai se cobrar dele.
Não, veja.
Vai se cobrar dele.
Eu entendo que se
agora eu aceito, eu quero um futebol melhor.
Eu aceito que se cobre. Eu acho que é natural que se cobre. A gente tá falando do Santa Cruz na Série B. Então é natural que se cobre que o Santa tenha um desempenho competitivo até o fim. Que brigue.
Até porque largou bem.
Quando largou bem. Bem,
você olha assim pro mercado e diz,
opa. Agora sim, eu não acho. Pra você também. Eu não acho que esse pacote de contratações, ele traz mais deveres para Eutrópio, assim, não traz um peso negativo. Acho que para Eutrópio está sendo um alívio também ele poder contar com mais qualidade ali na frente. Até como o Cássio falou, agora existe a possibilidade até de você pensar em outro esquema, você pensar em outro tipo de futebol,
um ataque mais rápido, um ataque centralizado com o Ricardo Bueno. E Eutrópio já tentou até com o Ricardo Bueno e Alisson junto, mas, né, embora tenha sido uma fração pouca de tempo, mas também pode ser uma terceira com dois atacantes de área de peso, em um momento de jogo onde precisa, nos últimos minutos finais, de altura, para levantar a bola na área e tentar algo mais. Com a chegada de Augusto, você ganha amplitude no ataque para ser um. Aí você já tem André Luiz na outra ponta, você já pode ser um ataque para abrir a defesa adversária. O Santa não tinha nada disso. Então, o Santa tentava fazer com que tinha improvisações para tentar chegar nesse ponto.
Não, no mundo correto, no mundo ideal, o Eutrópio chega assim, agora sim. Eu vou fazer o time render. Agora eu tenho as peças para. Eu quero saber se ele vai conseguir fazer isso. Porque Eutrópio. Aí é que tá. Aí tu não sabe se ele fazia. Se colocar um time extremamente defensivo. Porque ele não tem as peças ou porque esse é o jeito dele
fazer. Agora vocês jogar. Também não estão super valorizando demais, não, esses reforços?
Não. Eu acho que são bons reforços para a segunda divisão.
Não, são reforços para mudar o jeito que você tem que jogar.
Se esses fossem os jogadores que aqui estivessem. E a gente dissesse que o pacote era Everton Santos e o William Barbio.
Talvez.
Mas as contratações,
é tudo divino. É isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que
a gente avaliou
como positivo. Barbio foi uma decepção. Entendeu?
Embora tenha melhorado depois.
Sim, mas
decepção para mim mesmo foi Everton Santos.
Também, concordo. Mas assim, o que eu quero dizer é que esses dois chegaram com a expectativa normal. Eu acho que a gente deu. A chegada deles, o peso normal para o futebol, certo, que eles podem apresentar, e eles não renderam o que deles se esperava.
Mas Bruno Paulo e Augusto são tão diferentes assim de Barbie e Everton?
Não, acho que não.
Mas Augusto, Bruno Paulo, eu não sei, ele pode dar uma força a mais ofensiva. Bruno Paulo, Augusto é um jogador que pode melhorar o meio. Essa questão de criação do Santa Cruz que não tem. Você não tem. Assim, se ele vai dar certo ou não.
Você está questionando o peso do reforço.
Eu estou dizendo que, para mim, é importante. Achei
segue
muito
a muleta
bom.
De, a muleta
não, de, não, tô... não. Não é isso que eu quero dizer, não. É o seguinte. Primeiro, uma ação boa no Santa no mercado. Necessária. Por quê? Porque Barbio e Everton Santos não jogaram
o que deles
esperava. A gente esperava. Então você vai lá e tenta de novo.
Pronto.
Mas, para mim, tentou no mesmo nível.
Mas eu acho ok tentar no mesmo nível. Eu acho que é o nível que o Santa pode tentar.
Certo, eu só estou pontuando isso.
Sim. Não é que eles...
Não trouxe solução, não. Trouxe novas tentativas.
Mas eu acho que o Santa vive um momento...
Eu isolei Ricardo Bueno. Eu falei Bruno Paulo e Augusto.
Ricardo
Bueno, eu gostei muito da estreia e achei bem interessante o perfil contratado. Mas aí... Queira ou não queira, era onde o outro atacante também está funcionando, que é Pitbull.
Mas aí talvez seja oportunidade de mercado também, né?
Não, vira só deixando bem claro, eu não estou criticando as ações de Santa Cruz, achei necessárias e positivas.
Não, entendi.
Eu só acho que elas são muito mais. Amplia o leque de opções.
Mas já pronto, é isso.
É isso. Se você tem quatro, é mais fácil que um dê certo.
Pronto, é isso. Então, assim, contratou Everton Santos, William Barbio, os jogadores que estão trazendo agora, estão no mesmo nível. Eles são no mesmo nível. Os dois primeiros não deram certo ali no começo, não deram tão certo no início da competição, principalmente Everton Santos, como o Cássio falou. É muito Everton, bicho, é complicado. Então, principalmente Everton Santos, como o Cássio falou, trouxe outros do mesmo nível para ver se rende. De repente, essa chegada até mexe com o William Barbio, até mexe com o Everton Santos.
E o William Barbio, inclusive, vem numa...
Vem no acrescente, inclusive. Vem pelo menos numa regularidade, né?
Mas eu acho que assim, que... Voltando ao potencial da minha explanação, eu acho que Eutrópio, ele a cobrança dele vai ser um pouco maior agora.
Mas eu só ressalto, não acho que ele está achando ruim. Vai ser maior, eu acho que ele está consciente disso. Eu acho que ele sabe que, tipo, se ele estava cobrando reforços para o setor ofensivo e chegar o reforço do setor ofensivo, ele não vai mais poder cobrar reforço do setor ofensivo. Né?
Se depois que você faz um investimento em reforço, você traz um meio de campo inteiro, certo?
Traz mais opções para ataque.
Um meio de campo inteiro, não. Um meio de campo, opções de meio ofensivo. Uhum. Né? Com o Kelvin, com o João Paulo, com o Léo Lima, que é um cara muito experiente. Bem no perfil que o Santa vinha trazendo também, mas... Não tem nenhum cara aqui, você diz, porra, que contratação vem pra resolver. Eu não vejo nada aqui nesse perfil, mas acho que tudo somou. Não tem ninguém também aqui que veio peso morto. Todo mundo vem pra situação do Santa somando. Na hora que você faz toda essa tentativa, na hora que a diretoria vai repor o lateral direito, vai trazer pelo menos mais um volante pra dar mais opções a Eutrópio em relação a Davi e Eli Carlos, que não estão tendo desempenho principalmente ideal. Davi, né? Principalmente Davi. Você... Dá tudo isso. Se não andar, o próximo passo
é o próximo treinador. Exato.
Aí acaba o discurso, assim, veja só. O Santa Cruz não vai poder contratar...
Mais um novo pacote.
Eric, do Palmeiras, Dudu, não vai ser. Não Sheik, vai outra, não vai ser aí, Sassá.
Aí sobra pra trás.
Vai ser por aí.
Eu não vou poder contratar um pacote, só vou contratar outro técnico.
Para essa vaga de volante, como é que tá a situação de Rodolfo Potiguar? Ainda tem chance de ser ele? Porque Rodolfo estava muito atrelado à vinda de Valdeir também, né?
É verdade, veja só, tudo muda muito rápido, né? Enquanto a gente tá gravando esse podcast, por exemplo, a última matéria que eu tinha lido, quando a gente fez a produção, Valdeir estava basicamente acertado com Goiás, e existia um encaminhamento com Santa Cruz, a matéria de Uri, ele até traz uma espécie de um acordo, que o Salgueiro tinha feito o seguinte acordo com o Santa. Se o Santa esperasse até a final do Pernambucano para tirar Valdeir, levava Rodolfo Potiguar sem pagar nada.
Brinde.
Porque senão ele teria que pagar uma espécie de uma multa a Rodolfo Potiguar. O Salgueiro fez esse acordão. Quando o Santa se viu perdendo Valdeir para o Goiás, o Santa disse, então, já que eu vou ter que... Só sobrou Potiguar, não vou cumprir contrato nenhum. Vou contratar Potiguar agora, inclusive. Porém, nesse meio termo, Valdeir assinou com o Salgueiro a renovação até o meio do ano, só para jogar a final do estadual, e depois da final do estadual ele está livre para negociar com quem quiser. Então abre até possibilidade de Valdeir fechar com o próprio Santa Cruz, inclusive seria mais um meia, ou com Goiás, seja lá quem for, mas até dia 18 de junho ele joga no Salgueiro, seria... ninguém mais tira, e depois ele está livre
para o Salgueiro, pro mercado. Ou para o Goiás ou para o Santa Cruz seria um bom reforço. Valdeir, acho que para mim foi o craque do Galeto.
E em relação a isso, Potiguar continua
de brinde.
Um volante disponível para o Santa Cruz. Sobretudo
não traria.
Pro dia depois do 18 de junho. Eu não traria. Não eu traria. Acho que eu,
não, tra- não, não,
você Potiguar seria uma contratação com 2 anos de atraso.
É.
Dois. Não, dois. Potiguar em 2015 deveria ter jogado.
A fruta que amadureceu demais, caiu do pé.
Danou-se.
Caiu do pé, não dava nada.
Eu acho que você pode buscar no mercado. Inclusive, o que é que a gente falou lá nesse programa? Você tem dois mercados para ir buscar. Jogadores que não são destaques de clubes menores ou jogadores não aproveitados em clubes maiores. E o Santa tem esses exemplos aqui. Augusto, destaque de um Campinense. Bruno Paulo, atacante não aproveitado no Corinthians. Para essa função de volante, eu buscaria mais dentro desse perfil.
E é mais fácil você achar. Bem mais fácil.
De trazer
um jogador que está de escanteado em outro clube. Eu acho bem mais fácil. Vou dar um exemplo que não vai vir, mas se fosse um De Volta para o Futuro, fosse ano passado, acabaria. Pronto, Rodrigo que está no Sport.
É.
Foi um jogador que estava escanteado no Palmeiras. Se o Rodrigo tivesse escanteado no Palmeiras, é um jogo.
Poderia conseguir a liberação.
E igual o Rodrigo, existem vários. E espalhado em clubes grandes aí.
Isso.
Mas a gente lembra ainda que antes do compromisso com a ABC pela Série B, o Santa enfrenta o Atlético Paranaense, né? Na Copa do Brasil.
Lá na Arena.
Na Arena e com time raiz mesmo, né?
Tudo que a gente tá falando aqui, deleta em todos.
Esqueça, né?
Inclusive
Ricardo Bueno, é verdade.
Ninguém tem condição de jogo. É o que sobrou do Santa de estadual. Pelos motivos que a gente... quem não viu o 338.1, a gente já... deixou claro que considera um erro o que aconteceu no regulamento da Copa do Brasil. Possivelmente um Ctrl-C, Ctrl-V da competição anterior, sem se dar conta que a Copa do Brasil está esticada. Alguns times, como o Cássio falou, a própria Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, todos os times que estrearam nas oitavas, já estrearam sem poder escrever ninguém. com um time que tinham até dia 24 de abril. E é o caso do Santa, que vai para essa partida com o que sobrou.
Pô, é um jogo muito difícil para o Santa, esse negócio, na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. O Santa chegou a jogar nesse campo no ano passado, durante o Campeonato Brasileiro. Então, assim, seria um campo onde o Santa, pelo menos alguma parte dos jogadores já tiveram a experiência. Mas é uma missão muito difícil, mas ao mesmo tempo, o quanto ela vale, o peso dela. A cota de classificação, no caso, a cota de participação na fase seguinte das quartas de final é de R$1.195.000. Se o Santa, a gente está falando aqui desse Santa de pacotão de reforço, esse esforço do Santa para manter salário em dia, essa cota paga 2 meses de salário do Santa, acredito. Ou pelo menos paga 1 mês e 70%, 80% do mês seguinte. Seria uma verba gigante para o decorrer do ano do Santa. Outro ponto é que uma eventual classificação em Curitiba seria histórica para o Santa, que até hoje, a Copa do Brasil foi criada em 89, e em acho que 23 participações, o Santa nunca chegou nas quartas de final. O Santa já chegou 7 vezes nas oitavas. Nessa agora ele estreou nas oitavas, na verdade, né? Por causa, como campeão nordestino, teve naquela mudança, tirou a vaga da Sul-Americana e acabou trocando pela vaga a pré-classificação às oitavas de final. O Santa já estreou nessa fase e já poderia estrear fazendo história. Porque, querendo ou não, eu estou falando dessa renda, essa cota de participação de R$1.195.000 em caso de classificação às quartas, mas se vai às quartas, a renda do Arruda nas quartas também seria considerável, seria um dinheiro, um valor muito interessante. Mas a missão é muito difícil. A única coisa a favor do Santa, que eu enxergo nesse confronto, é o placar. É o fato de qualquer empate ser do Santa. Foi 0-0 no jogo de ida. Júlio César, na passagem, tanto no Náutico, que agora mesmo no Santa, onde ele pegou um pênalti no jogo de ida, vem tendo um histórico bom.
Ele é bom para o
pênalti. Vem tendo um histórico bom em defesa de pênalti. Então seria... Embora o do Atlético também tenha, né? O Everton. Sim, mas enfim. Mas pelo menos você tem o seu também. Não é bronca você ir só e com o outro lado tem esse ponto positivo. Como foi 0-0 na ida, qualquer 0-0, em tese, é muito bom o Santos. O 0-0 leva para os pênaltis e qualquer empate com gols classifica o Santos. Uma vitória do Santos na Arena da Baixada me parece algo improvável. Porém, se a gente fala tanto do Eutrópio defensivo, ele tem o jogo...
Ao seu modo.
O jogo... Para ele não ser questionado por ninguém, ou porque o cara tem que ser muito corneta, o torcedor do Santa, para se. Mesmo que o Santa eventualmente perca, jogue defensivamente e perca a partida, jogue defensivamente e perca a partida, não é possível que vai ter uma corneta. Vai ter, porque sempre tem. Mas é um pouco
sem noção. Mas
é um pouco sem noção. Dizer, era para ter ido mais para cima, era para não sei o quê. Não, não era. Porque não tinha como. Agora, claro. Só se tiver 1-0 para o Atlético Paranaense e faltando 10 minutos o Santa simplesmente abdicar de atacar. Aí outra coisa, tipo, ó, o time não quis. Mas assim, por falta de questão tática, visão, um sistema de jogo defensivo contra o Atlético Paranaense é muito compreensível e acho até necessário. Porque com essa quantidade de desfalques, como o Fred falou, potencializadas pelo regulamento, isso cabe inclusive para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense trouxe Ederson, foi artilheiro do Brasileiro 2013, no próprio Atlético Paranaense, não pode ser utilizado.
Essa forma de... Eu acho que, assim, eu concordo com a questão do placar, que favorece o Santa, já que o Santa tem todos os empates.
Não, favorece dentro, já que foi 0-0, pelo menos vamos ser fácil do placar. Não,
né? Favorece. O 0-0 é pênalti e todos os outros empates é do Santa. E diante desse cenário, eu acho muito difícil, o Atlético Paranaense é favorito, mas pela forma que o Santa joga, eu acho que a chance, é muito contraditório isso, mas a chance que o Santa tem de avançar é justamente pela forma atual que o Santa joga.
Então, por isso que a corneta, em caso de revés nessa partida, em caso de classificação as pessoas vão comemorar, mas em caso de revés nessa partida seria um pouco sem noção.
Vai ter corneta mesmo classificando.
Não, aí podia ter sido mais fácil. Mas enfim, mas no escolhe ou morre, se caso tenha... Acho que eu diria Atlético Paranaense.
Não, esse não escolheu, não. Não vamos banalizar hoje.
Atlético Paranaense, a favorito absoluta, a classificação do Atlético Paranaense. O Santa vai quase...
Vai com força máxima, vai de casa.
Não, porque para o Atlético Paranaense, a Copa do Brasil, o Atlético Paranaense foi vice em 2013. E, lembrando, isso é, quem passar está entre os 8. Na Copa do Brasil, eu considero, das quartas de final para frente, é Buruçu. Você tá, meu irmão... Tu tá a 6 jogos de ser campeão, tu tá a 4 jogos de disputar um título que mesmo que você eventualmente não conquiste, você foi finalista da competição. É um poder de mídia muito grande, é uma coisa histórica pro seu clube disputar uma final. Então das quartas de final para frente já é muita confusão. E no caso do Atlético Paranaense, que tem o título brasileiro de 2001 e já bateu na trave várias vezes, ganhou a seletiva de 99, ganhou o brasileiro de 2001, aí depois vice-brasileiro de 2004, vice da Libertadores de 2005, vice da Copa do Brasil 2013. É um clube que a gente fala aqui, é um clube que chega. Então, assim, é uma obsessão lá, assim como a própria Libertadores já é uma obsessão deles também, uma classificação muito merecida na fase de grupos. O Atlético Paranaense vai totalmente a velho, porque é muito mais fácil nesse ano para o Atlético ser campeão da Copa do Brasil do que campeão brasileiro. Mas no caso do Santa, a história já seria feita nas quartas de final. No Atlético a história seria feita em caso de título. A do Santa, se tirar o Atlético, já fez a história, já seria a melhor campanha final da história do clube. Muito difícil, porém, defendo que Eutrópio seja o Eutrópio que a gente conhece até aqui. Na verdade, seria muita invenção dele, tipo colocar três zagueiros na final sem ter treinado nenhuma vez.
Bom, passando agora para o outro braço pernambucano nessa Série B, a gente chega ao Náutico nessa situação de alerta ligado, todas as sirenes tocando.
Chegou no café com leite, né?
Aí é com você.
João, tu tá redio.
João,
tá,
eu tô redio? Eu nem vi o jogo.
Tava em retiro, em paz.
Pô. Eu nem vi o jogo, tava em retiro.
Fim de semana. E aí, o que aconteceu, homem? Aí tu chega aqui no podcast e...
Tem oração.
Tem não. Eu tava no... Cheguei em casa à noite, só foi saber o resultado à noite. Quando eu vi 2-0 pro Ceará, e aí eu liguei pra um amigo meu que foi pro jogo, que sempre vai, e perguntou, como é que foi isso aí? Aí disse, falou que o Náutico tinha jogado muito mal, e acho que a frase que define o momento do Náutico é o seguinte: se o Náutico hoje, se brigar para não cair, já tá no lucro. Porque o Náutico, com o futebol que tá jogando hoje, nem isso vai fazer.
Não, aí já tá, é cravar que o Náutico já é virtual rebaixado.
Mas né? O Náutico, é como eu falei antes aqui, o Náutico com o futebol.
Não, se continuar jogando dessa forma, se não mudar, lógico que vai cair. Não faz um gol.
Não faz um gol, não dá um chute. E a frase pra mim é significativa, é essa, Fred. Se hoje, no cenário que o Náutico tá hoje, o Náutico brigar pra não cair, já é lucro. Porque com o futebol que tá jogando hoje, o Náutico cai. Assim. Por que eu falo café com leite? Porque é um time, sinceramente, dos times que eu já vi alguns jogos dessa Série B, é o pior, assim, é o mais inofensivo.
É um time que empatou com o América na estreia.
Deu um futebol, um jogo horroroso.
Que o América...
vai lamentar muito esse ponto perdido.
Foi atropelado pelo Figueirense.
O América dominou sem dominar. América talvez não tenha lido, ou tenha demorado, talvez tenha sido isso. O América demorou. Porque quem vem pegar o Náutico no Recife, esquece esse time que tá aí do Náutico. Série B é normal. Cara, se eu voltar com empate,
okay, né?
É bom. Na Série B, tu não bota Náutico no Recife, jogo pra pontuar. Tu joga jogo pra brigar. É um dos piores jogos, em tese, a se fazer. Na Série B você tem Luverdense, Boa, vários times de potencial, tradição, mobilização muito menor que o Náutico. E talvez o América tenha vindo nesse espírito. Eu, quando acabou a partida, escutei algumas entrevistas de jogadores do América achando bom o resultado. Aí veio o Anderson Moreira e, na leitura dele, foi desastroso aquele empate. Talvez o América tenha entrado com espírito e demorou a perceber no jogo que aquele Náutico era só aquilo ali. Que não estava jogando mal, não era um time bom jogando mal. Era um time que não consegue fazer outra coisa. E o América se perdeu completamente na atuação... E administrou o empate, o jogo foi um jogo horroroso do Náutico
e
América.
E aí o Náutico foi vencido com uma facilidade
atropelado extrema, pelo Figueirense.
O Figueirense em ritmo de treino.
E esse jogo
com o Ceará, 2-0, assim, também. Então, assim, eu acho que o Náutico, o que preocupa do Náutico é toda a crise política, a crise financeira, o poder de reforços que não vai ter. Os reforços que o Náutico está trazendo é tudo num patamar e vai ser assim. Não vai vir nenhum grande reforço. Valdemar Lemos é um técnico que só está aí porque é um técnico barato, mas é um técnico muito fraco. É um técnico que está, por exemplo, está minando e queimando. A única coisa boa que o Náutico teve no ano foi Eric. Eric é um jogador extremamente hoje desmotivado. Não vai jogar contra o Brasil de Pelotas porque se lesionou.
Saiu chorando muito de campo, né? Mas tentou ficar.
É um jogador que eu não vejo. Veja, o Eric que a gente está vendo hoje não é o Eric do Pernambucano. O Eric Pernambucano ia para cima, que recebeu todos os elogios merecidos, que foi o revelação do Pernambucano, que ia para cima e pegava clássico, jogos contra o Sport, fez gol contra o Sport, provocava, ia para cima, não sei o quê. Esse Eric está em stand-by, sumiu, porque ele foi engolido pela draga que foi o Náutico. Na verdade, a draga engoliu ele. Então, assim, hoje Eric é um jogador. Eu não vi Náutico Ceará, mas eu vi Náutico Figueirense, e naquele Náutico Figueirense. foi um jogador completamente desmotivado, que preocupante. Você desvaloriza o que Eric é hoje. E nessa conversa que eu tive com esse meu amigo, que é o Kelvin Rubro, que não perde um jogo.
Augusto, né?
Todo jogo.
Augusto, qualquer dia, se tu entrar de férias, tu pode dar o telefone dele pra fazer
o telecast. Ele faz tranquilo. Eu fiz um teletime, porque só não gravou, foi um teletime, viu, ele, no sábado à noite, pra ele me contar o que foi que aconteceu. E aí ele falou o seguinte, outra coisa que ele falou, que eu achei muito interessante, que é o seguinte. A situação do Náutico é o seguinte. Na Série A, quando o Náutico entra na Série A, aí a gente já gravou o podcast da Série A, que é assim, aqueles times que a gente... Que você não pode perder ponto na Série A, né? Curitiba, o Sport pega Curitiba, o Náutico pega Curitiba, você não pode perder ponto. Curitiba, Avaí, pronto. O Náutico, ele tá transformando esse cenário pro cenário da Série B. Quais são os pontos que... Pronto, Náutico agora é o Brasil de Pelotas. Não pode perder ponto, porque o Brasil de Pelotas é um time que vai ali rondar a parte de baixo, em tese. Náutico e Oeste, não pode perder ponto com o Oeste. Náutico e Ceará, é horrível pelo setor, mas o Ceará tá hoje em outro campeonato. Náutico e Figueirense... É outro campeonato. Náutico América é outro...
Eu comentei isso.
Ele foi fire do ponto. Você vê só. A gente pegou três times que interessam porque é para subir. A gente fez um ponto. A gente não pode perder
o ponto. Esse Augusto ouve o telecast.
Agora
não,
vê.
Não pode perder
ponto. Tu pode ligar pra gente também da próxima vez. Já que tu não tivesse confiança de ouvir o telecast, prefiro ligar pro Augusto.
É porque com o Augusto eu posso falar com ele, eu não posso falar aqui no telecast.
Mas telecast... pode falar com a gente também. Sem gravar.
O telecast fez... É melhor, Augusto. O telecast fez... O telecast fez essa leitura que a gente fez, foi justamente isso. Não é que você vai dizer... que se fossem outros adversários, o Náutico tivesse mais pontos. Não é isso. É que, talvez, se tivessem sido outros adversários, o Náutico talvez só tivesse um ponto, mas teria perdido a chance de pontuar contra adversários mais
favoráveis. Exatamente.
Então, assim, o Náutico riscou três nomezinhos do seu caderno de jogos, que, talvez, o Náutico bem, numa jornada ruim, poderia ter um ponto. Uma sequência
e que hoje não joga o campeonato que joga.
E eu costumo dizer o seguinte, Celso, eu disse no telecast e repito aqui para um público mais amplo, que é o para mim o campeonato do Náutico começa terça-feira contra o Oeste, na próxima semana. Eu não vejo como o Náutico trazer pontos de Pelotas.
Que é curioso, é o contrário do CRB, né? É invertido, né? O CRB pega o Oeste, depois o Brasil, e o Náutico vai pegar o Brasil,
vejo,
depois o Oeste.
Eu não vejo como o Náutico...
Já tá colocando essa aí...
Porque o Náutico, ao contrário do Santa, não tem nem o sistema defensivo encaixado pra você dizer, não, o Náutico vai lá, faz uma retranca, tenta segurar o Oeste, ou tenta segurar o Brasil ao máximo, criar uma brecha, fazer um contra-ataque, o Náutico não vai ter Eric, não vai ter Anselmo. Maílson não vem sendo tão utilizado. Ou seja, é uma versão ainda mais enfraquecida de um time já muito fraco.
É um azar que literalmente tá batendo cabeça. Isso. Literalmente mesmo.
Um jogo, pô, vê só. Pra qualquer clube do Recife, a gente sabe disso. Isso mora no nosso... Tá arquivado no nosso cérebro futebolístico. Você jogar na noite, no meio do ano, no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, trazer ponto é muito raro.
Clima. É muito frio.
É muito raro, é muito raro.
E lembrando que o jogo dessa vez contra o Brasil de Pelotas é o cenário muito pior
que em Pelotas
do que o de 2016, porque foi no centenário, o estádio Bento Freitas tinha sido demolido, estava no processo de reconstrução, não tinha, apesar da arquibancada tubular, não tinha tido aprovação, então o jogo acabou sendo no estádio Centenário, que é o estádio do Caxias, em Caxias do Sul, e agora vai ser no Bento Freitas.
Que olha, pra todo mundo leva, né? Todo mundo.
É um estádio muito bom, o estádio do
Só Caxias. Leva lá.
É. E o estádio Bento Freitas, cuja reconstrução ainda não foi feita, mas já tem uma geral, já tem uma arquibancada liberada, então, na verdade, já vem recebendo até bons públicos, e a torcida do Brasil de Pelotas é uma das torcidas mais rochedas do interior gaúcho. É, Chavante.
Eu sou Brasil lá.
Detalhe, não deveria ser. Brasil...
É o quê? Modinha?
Hã?
É modinha?
Não, você lá deveria ser Pelotas.
Não, deixa eu ser Brasil.
Não,
uma vez na vida,
não, Uruguai, não, você deveria ser Pelotas, não, você deveria ser o terceiro time, que se não me engano é nono regimento da infantaria. Não, que é o Falpia.
Não, acho que não é
Itacapuã, não. Mas
João, campeão gaúcho,
não, mas não, João,
não sei se é de Caxias ou do Rio Grande.
João não é o cara do terceiro time, não. Isso é uma ilusão. É. Isso é uma ilusão.
Ele mesmo faz questão.
Não, mas não é do terceiro time. É outra. A variável aí é outra. Tô enganado?
Não.
Tô não, né?
Não, mas eu vou deixar o mistério.
Qual é o mistério, então? Tá bom.
É um mistério.
Vê se a galera descobre, então. Vamos ver se a galera descobre. Vai ser um...
Voltando a Náutico e Brasil, eu acho que o Náutico, se trouxer qualquer ponto lá, tá no lucro. E aí eu concordo com o Fred, o jogo que o Náutico não pode... Esse o Náutico vai ter que ganhar. Que oeste?
Uma semana pra estrear no campeonato.
Uma semana pra estrear
com alguns meses de atraso, né?
Uma semana, é, com alguns meses de atraso. E...
Era, teria sido muito mais simples ganhar naquele dia.
Naquele,
né,
dia. E outra coisa que começa a se questionar é o seguinte: a gente sabe que a situação financeira do Náutico é gravíssima. O Náutico não tem dinheiro pra nada, o Náutico pagou agora a folha de março. É, os reforços que o Náutico está trazendo são todos reforços de jogadores desconhecidos, baratos.
E continuará sendo assim.
Só que tem uma peça que eu começo a ver que é muito arriscado você ter WL. Ele barato. Não, ele barato.
WL.
WL, já vai.
O modelo Luxemburgo?
Nada. O decepto adulto que é de cabeça aqui, treinador. Porque eu acho que o time é barato, tem que ser barato. Porque você tem que pagar um elenco inteiro, uma folha barata. Você ter um técnico só porque o técnico é barato, é muito arriscado. E Valdemar Lemos é um técnico muito limitado, todo mundo sabe disso. É um treinador que tem uma metodologia de trabalho muito questionável. Assim, os treinos dele são muito ruins, a leitura de jogo dele é muito ruim. E essa questão dele, de Eric... Que ele
mas tá... dessa vez foi o jogador saiu machucado. Não foi o mesmo. Até falei isso no tele. Dessa vez a lesão de Eric impediu que ele fizesse a mesma substituição.
Mas eu acho um técnico muito fraco, cara. Veja, o elenco do Náutico é um elenco fraco, limitado. E Valdemar é um cara que não vai. Eu não vejo em Valdemar um cara que vai trazer algo novo, uma coisa que vai fazer esse time jogar. A não ser motivação, a não ser esse psicólogo. E você talvez. O Náutico pague muito caro por ter somente um psicólogo. Um cara...
Essa escolha de trocar Milton por Valdemar...
Mas foi só
financeira. Mas talvez na ponta do lápis era melhor ter deixado Maílson, ter deixado Thiago Cardoso, ter pensado em outros caminhos.
Marco Antônio
também teria ficado. Sabe assim, ele tirou os mais caros, mas tirou os mais úteis.
Mas Fred, não era muito além do que o Náutico consegue,
é porque, não. Só, Celso, é o seguinte, o mercado, talvez...
O Náutico começou errado, o erro não, é o começo. Porque você pagar 90 mil pro Marco Antônio, veja, tanto é que o Marco Antônio tá sem emprego.
E os 50 de Dudu,
que é o Náutico que eu tô falando. Anunciado com a torcida Figueirense, achando um excelente, até porque foi mesmo, um excelente reforço.
Sem dúvida. Então, assim, o que...
Você vê que era mentira, que eu não tava no retiro.
Não sabia da demissão do Sérgio Soares. Não sabia da
contratação do Marco Antônio. Mergulhei.
Tu deve ter sido... João, deveria estar assim... Tremendo.
Tá nada. Tá tranquilo.
Duvido.
Tava
precisando, não tava?
A cada dois meses.
Se Temer tivesse caído, tinha plantão?
Não, ele não ia ficar... Quando eu...
Não, velho, se Temer tivesse caído, quem tava com ele no retiro tinha arrastado ele de onde ele tivesse pra ir pro Marco Zero.
É, veja só, eu de dois meses eu vou tirar. Tá pra mim.
Coisa boa, é isso aí. Importante.
Tá bem.
Eduardo, te prepara.
mas lá o retiro, né? O do Eduardo é outro tipo de retiro. É um retiro mais. É um retiro um pouco nervoso. Tem piscina, tem as tentações, tem negócio. Esse bicho existe não. Acabou de reconstruir a casa. Já tá falando em tentação.
Ai, meu Deus.
É um desgraçado, bicho. Então, a gente tava onde mesmo? Ainda no Milagre.
Ainda bem. Que ela só vai escutar o outro.
Da porque música,
o,
né?
Da música. O música foi no outro.
Então, fala, Pedro. A gente já vem fazendo análise em torno do Náutico, né? Que tem uma hora que começa a soar repetitiva. E como o Náutico joga com o Brasil já nessa terça-feira, e esse podcast está indo na noite segunda,
você tem, daqui a pouco.
Você tem pouco tempo, a gente obviamente vai deixar... É muito melhor que a gente faça mais análise do Náutico pós o resultado em Pelotas, porque a gente teria um cenário mais estável para comentar. A única coisa que eu queria falar para encerrar é porque é o seguinte. Eu venho num samba de uma nota só em relação ao Náutico, falando da mobilização, da necessidade de ter uma junção de forças envolvendo torcedores. E essa mobilização, ela também precisa ter um norte. Não adianta falar, vamos nos mobilizar.
Tem que ter
um ponto de partida. Joaquim Araújo, quando o Náutico perdeu do Ceará, ele deu uma série de tuitadas. E uma delas me chamou a atenção. Eu queria perguntar se vocês acham que seria viável o Náutico colocar isso em prática. Que seria passar...
No jogo da ilha?
Jogar na Ilha do Retiro com ingresso a 5:10.
Acho válido. Não sei se vai...
Seria no mínimo... uma barganha para conseguir, de repente, uma oferta melhor na arena. E nesse momento,
o Náutico tentou isso ano passado, num jogo quando levou pro Arruda. Náutico e Bragantino, no começo da Série A, na Série B. O Náutico estava com essa questão do contrato com a arena. Ele levou um jogo pro Arruda. que ele teve prejuízo maior do que ele foi na
mas
ilha. Tem que ser, saber como é que fazia essa negociação com o esporte.
Eu acho que equacionaria ali, a ilha melhor do que
aquela escolha, eu acho que foi errado. Mas aquela escolha, se
não me engano, mas a torcida do tem uma rejeição maior ainda do que a
mas aquela escolha, acho que foi no sábado.
Foi no sábado à tarde.
Então, veja, não seria no sábado. O sábado pode ser mantido, o sábado à tarde pode ser mantido na arena. Mas o jogo de 7h30 ou 9h30 de terça e sexta-feira não precisa ser na arena.
Não, não pode ser na arena.
Esse jogo pode ser mais central. Esse jogo pode ser. Esse jogo caberia na ilha do Arruda. Assim, a rejeição da torcida do Náutico nesse momento. Pô, se o cara não quiser ver jogo de futebol, não adianta ter rejeição de nada, não. Pô, o cara tá rejeitando já a arena. Ele já tá rejeitando a arena. Ele vai rejeitar a ilha.
Veja, coisa, ele tá na cabeça. Nos avisa, não vai jogar.
Veja, essa sua visão de. Que você tá compartilhando, na verdade, que a torcida do Náutico rejeita a arena, ela valeria pros 2.000 torcedores que estão indo pra arena. Porque os outros já rejeitam a arena.
Sim.
Veja, os outros já não vão. Veja, se você
leva pra ilha, né?
Que você tá falando. Então, veja, você tá levando pra ilha. O temor era se esses 2.000 que estão indo para a arena rejeitassem a ilha. Porque em relação aos outros não faz diferença, os outros já estão rejeitando a arena.
Exato.
Na verdade, seria justamente para, de repente, chamar pessoas que não estão indo à arena para a ilha.
Veja, eu acho que vale. Isso é o mantra desse podcast, um dos, né?
É, porque
jogo na arena de terça-feira, de 9h da noite.
Não, exatamente, não, se o Náutico ficar. Aí lá vou eu de novo para minha tecla repetida. Se o Náutico ficar, o que gosta do MTA não gosta. Não gosta dessa gestão, não vai para jogo. O que...
Torce contra.
É, o torcedor não quer ir com o time mal. Não gosta de ir pra estádio pra perder. Só quer ir com o time dando confiança. O torcedor acha... Tem constrangimento. Tá... acha a arena longe e ruim, mas
tá botando mil defeitos e não consegue achar um pra ir, né?
Mas aí... O esporte é inimigo, é bicho papão, não então, pode jogar no estádio dele.
É o torcedor que bota mil e um defeitos
para ir pra casa. Se o tiver todos esses muros, então faz o seguinte, fica como tá.
Na ilha, assim, historicamente nesses jogos, assim, pelo menos... Não, no Arruda até o Náutico, até acho que o Santa cedeu as sociais, mas na ilha eu não lembro, se bem que o mando foi do América, né? É, quando o América jogou com o Náutico, o América ficou com as sociais e cadeiras da ilha. E o Náutico ficou...
Mas o mando era...
Mas, por exemplo, mas quando o Náutico jogou na Arruda, tinha torcedor do Náutico na social do Santa. Eu não sei como seria assim no esporte.
Mas, de toda forma,
se fosse a frontal, a curva da sede e a geral... sede, já é um setor mais do que suficiente para uma retomada de público e um mínimo de atmosfera. Pra...
Que é até melhor do que no Arruda, um campo mais perto.
Sim,
gramado
e são os setores onde se o cara tiver rejeição de esporte, o cara nem entra no esporte. O cara tá ali na avenida, o cara passa do arco, já tá dentro da
arquibancada. Começa pela de visitante, então. É. O cara se sente pronto, ele se
sente não, mas o cara entra de arco. Mas eu digo, se for esse setor, porque o outro pode passar pelo... Enfim, isso eu tô indo por maluquinhos, porque eu sei que existe mesmo o jeito que o João tá falando. Mas se fosse o caso, esse o cara tá no meio da rua, o cara dos 50 metros já tá dentro do estádio.
Mas só pra pontuar, assim, o que eu concordo com o que o Fred tá falando, assim, acho que na precisa de um start e
quebrar a barreira.
E quebrar a barreira,
exatamente. Se não for aí, eu tô dando a ilha porque foi assim que o Joaquim falou. Bota uma Arruda.
Mas aí eu acho até pra essa retomada do estádio que tem.
Embora o gramado da ilha seja melhor do que o do Arruda, tecnicamente seria interessante pro Náutico jogar na ilha.
De pressão maior, o time tá mais perto. Porque, assim, é para quebrar barreiras e acabar com um negócio assim, muito que existe muito também de todas as torcidas e nesse momento, muito torcida do Náutico, que é a desculpa. O cara não quer, o cara, na verdade, não quer ter nenhum tipo de trabalho, o cara quer ficar em casa. Aí o cara não vai porque na arena é longe, não vai porque eu não gosto da ilha, não vai porque o time é ruim, arruma mil e uma desculpas, não vai porque
essa cara. O presidente não, eu não gosto.
Não vai porque o presidente não gosta, não vai porque não tem transporte, não vai. E arruma mil e uma
desculpas. A única coisa que eu iria seria os aflitos, mas os aflitos não existem. Se existe. O cara esperar os aflitos.
Não existe, só vai ano que vem.
Aí tá na terceira divisão.
Não vai, só vai ano que vem na terceira divisão. Não, e arruma mil desculpas pra não ir e não arruma. Não consegue enxergar uma pra ir. E essa uma pra ir é o seguinte: é o Náutico. Você tem que ajudar o seu clube. Guardado as devidas e muitas proporções. Na Série A, a torcida do Vasco sacou, percebeu o óbvio. Esse time do Vasco é ruim. Esse time do Vasco vai brigar pra não cair pra Série B. O que é que me cabe como torcedor do Vasco? Porque o Vasco já caiu 3 vezes pra Série B. Pro Vasco isso é um absurdo. A torcida do Vasco vai dizer, eu vou abraçar esse time. Esse time não, jogando em São Januário.
O clube fomentou o ingresso, ou seja, no caso do Náutico, não era só levar o jogo pra ilha. Era barato, como o Fred falou. 10 conto. Ou então preço 5 de meia entrada, na verdade, pra sócio. Não de preço avulso, mas de preço...
Ser sócio e estudante 5.
Meia entrada 5, mas, por exemplo, 10 de preço único, na ilha, porra...
Dá pra dar 4, 5 mil pessoas sem problema.
Sem problema nenhum.
6 mil, 7 mil já.
Na verdade, é improvável que com um cenário desse... Só 2.000 pessoas assistem.
E abraçando
a causa.
Náutico Oeste, terça-feira que vem, o Náutico tem que vencer
tem
o
que Oeste. Tem que vencer. Tem que vencer.
Nem que seja, meu irmão, 0-0, de qualquer jeito, dando joelhada. Não pode vaiar, não. Veja só, o time é ruim, os jogadores sabem que são ruins. Você não precisa vaiar quem já sabe que é ruim, não. Não, os caras sabem, acham que são muito bons, Zé. O jogador sabe, Celso.
Acho que eles podem saber que o time é limitado.
Não, ele sabe que ele
tá... Ele faz parte, não?
É, ele sabe que ele... Jefferson Renan, ele sabe, os caras sabem que não estão no nível técnico. Ele pode se tornar. Mas
Jefferson,
nesse momento...
Jefferson, até o contrário, Jefferson nem chegou a pegar a seleção sub-17.
Esqueceu de jogar, desistiu de jogar bola.
Eu acho o seguinte, você...
Mas quando... outro foi muito pior do que ele.
É, você tem que chegar, enxergar assim, ó, você vai pegar o sei lá, meu Deus, o Figueirense, com cheio de jogador rodado, você sabe que você é inferior tecnicamente, você vai buscar de outras formas. Então tá na hora do... Não adianta você ir pra lá pra perseguir Joás e serrar um cruzamento. Você não pode ir pra lá pra vaiar o goleiro, que tá tua fogueira, Jeff, caso ele venha falhar. Então assim, o time, todo mundo, se não tiver, todo mundo, eu tô um velho falando do Náutico, se todo mundo não tiver consciência do estágio em que se tá, a mão entrega. Entrega.
E esqueça com esse papinho merda de que se cair é melhor. E se recomeçar na Série C é melhor.
Vai, pelo amor de Deus.
Não, mas tem muita...
Não bora dar nem espaço pra isso. Na Série C, teria uma desculpa menos, porque na Série C não tem pay-per-view não, meu amigo. A chance de ver o Náutico nem de televisão é dificilmente...
Então, é foda isso. Então, assim, ou arruma, porque... Algo fundamental que eu vou dizer aqui agora. Porque, e não é pra daqui a 3 meses vir com essa conversa, não. Vai jogar com o Brasil nessa terça. Tem uma semana pra se preparar com o Oeste. Depois são 6 jogos em 3 semanas. Aí, meu amigo, se não tiver ajeitado, o déficit pra buscar vai estar gigantesco. Então, assim, é a partir do Oeste. São 6 jogos em 3 semanas. 6 rodadas cheias seguidas. É bom que já pontue de verdade aí. Porque se for ficando pra trás, se sair de daqui a 7 jogos, então tiver com 5, 6 pontos, 4, 5, 6 pontos... Pra ir buscar é complicado.
Tem que tirar pelo menos espiral, um leite, né? Café.
É.
Tem que ser pelo menos café.
Pois é, galera. Acho que com essa análise a gente encerra mais uma edição aí do podcast 45 minutos. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa análise referente principalmente à terceira rodada da Série B. Fred, alguma coisa?
Nada.
Você pegou o microfone aí, já achei que tem algum recado que eu tava esquecendo.
Não, um abraço.
Então é isso aí, galera. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.